Santa Missa eu recebo, a Eucaristia, o pão dos anjos, a maior prova de amor, o corpo e o sangue do Senhor, é o sustento.
Você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital? Siga antenado. Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800 729 2404 e informe seu CPF.
A fé nos move além dos limites e nos faz tocar o impossível. Neste mês, um lindo calendário chega até você para viver 365 dias com Jesus e Maria. Jovem, participe dessa missão. Envie os seus dados para o WhatsApp 11 96931 7684 e receba a revista mensal em sua casa. Sua ajuda pode mudar o rumo da evangelização. Vem com a gente!
O tempo litúrgico do Advento reaviva em nós a esperança de um futuro melhor, reanima a nossa coragem, renova os nossos esforços por uma vida mais digna, por uma sociedade mais fraterna. Que este tempo traga muito mais amor aos nossos corações, às nossas famílias e a todos os nossos irmãos. Prepare o seu coração para o menino Jesus fazer morada.
Participe da última promoção Fidelidade do ano e concorra a uma linda imagem da Sagrada Família de Nazaré. Doe e participe!
Caríssimos milites, é com muita alegria que estou aqui agradecendo no meu nome, no nome de toda a obra e, sobretudo, refletindo em você a alegria de Nossa Senhora de São Maximiliano Kolbe por esta obra que fez sorrir tanta gente, que desbloqueou tantos corações, que abriu os olhos a tanta gente, que abriu um caminho novo, que realmente encontrou Jesus, a nova vida. Você é o responsável por isso, você colaborou por isso, portanto, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora, obrigado. Sinta a alegria dessa doação e continua, continua. A obra agora é tua. Nossa Senhora colocou nas tuas mãos. Vamos juntos. O mundo precisa de amor e de ternura. O mundo precisa de alguém como você, Milite, que possa ajudar essa obra. Teu nome agora está para sempre no coração de Jesus e de Nossa Senhora. Muito obrigado. Deus te pague por isso. Receba com amor e alegria a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada.
Horário de Brasília, Rádio Imaculado, Evangelho sempre em primeiro lugar. E falando em Evangelho, vamos ouvir agora o Santo Evangelho de hoje com a participação Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. No versículo 23. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque seu pedido foi ouvido. Sua esposa Isabel vai lhe dar um filho, e você lhe dará o nome de João. Você terá alegria e felicidade, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida, quem bebeda. Estará cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E fará muitos dos filhos de Israel voltarem ao Senhor Deus deles. Ele caminhará à frente do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e minha esposa é bem idosa. O anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus e fui enviado para falar com você e anunciar-lhe estas boas notícias. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. A boa notícia que chega para todos nós. Este Evangelho de Lucas, que acabamos de ler hoje, começa e termina no templo, pois era aí que o povo fiel se reunia para suplicar, agradecer e louvar a Deus. É o tempo do rei Herodes Magno, cujo reino incluía a Judeia, Samaria, Idumeia e Galileia. como Abraão e Sara, Zacarias e Isabel são idosos e ela é estéril. Representa, mas se o povo de Deus, o resto justo e fiel, que esperava a libertação. Eles são o povo pobre, que sem poder recorrer a mais nada, depende de Deus e do seu projeto para viver. Zacarias e Isabel eram de famílias sacerdotais, famílias numerosas, que raramente podiam servir ao templo. Zacarias é sorteado, entra no santuário para oferecer incenso e aí tem uma visão. O anjo Gabriel é o mensageiro do tempo da salvação e traz a mensagem que é o início do evangelho, boa notícia. O anúncio é que Deus vai atender ao pedido de Zacarias e Isabel terá um filho que será chamado João, trazendo alegria a Zacarias e a muita gente. Por quê? O anjo explica: o menino será grande diante do Senhor, ou seja, será inteiramente consagrado ao serviço de Deus, como os antigos ascetas, como Jeremias, ainda no útero, receberá o Espírito Santo para realizar uma missão profética, anunciar a conversão, reconduzindo muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Será como o profeta Elias, cuja volta todos esperavam, pois ele iria preparar a era messiânica. João, portanto, será Elias para preparar para o Senhor um povo bem disposto a acolher o Messias, que traz a harmonia e o discernimento da justiça que leva à vida. Zacarias duvida e pede um sinal, mas o anjo o castiga por não acreditar. Ficará mudo até que tudo aconteça. Quando sai do santuário, as pessoas compreendem que ele tivera uma visão. Depois, volta para casa, fora de Jerusalém, e logo Isabel engravida. A exclamação dela é a do povo pobre, porque a esterilidade era vista como humilhação pública, o castigo. É a figura do povo pobre que não tem mais saída senão confiar na intervenção de Deus para o libertar da humilhação que vive, como se fosse um castigo de Deus. Ponto importante: é através do próprio povo pobre que Deus vai agir, preparando-o para o tempo da libertação e da vida. E assim que nós queremos nos preparar para o Natal, nesse tempo de advento, com aquela ansiedade e ao mesmo tempo com aquela esperança de alguém que vem trazendo alegria e paz para todos nós. E esta é a nossa reflexão de hoje no Evangelho de Lucas.
De amor e de paz. Tua
10 minutos, horário de Brasília. Você está ouvindo a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. E agora, vamos para os melhores momentos, o que acontece durante o dia. Você fica sabendo também na madrugada, isso mesmo. Vamos para os melhores momentos de hoje. No encontro com Maria, Denis Santos recebeu o padre Alejandro Cifuentes, para o reitor da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, São Bernardo do Campo, para uma reflexão, a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. Destacando aí uma história, espiritualidade, impacto na vida dos fiéis. Vamos conferir então os melhores momentos aqui na Rádio Imaculada nesse dia.
A gente sempre ouve dizer que a oração de uma mãe, ela arrebenta as portas do céu. Isso é verdade?
Isso é uma verdade tão grande para nós. Por quê? Porque nós temos inúmeros testemunhos. Todos os livros nossos, nós temos vivenciado, escrito sobre isso, onde a gente diz que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus no tempo correto. E nós temos uma questão, porque a gente tem certeza, nossa padroeira é Nossa Senhora de La Salete, a mãe que chora, né? A gente já tem uma mãe que chora, mas que também ri. Mas a nossa copadroeira, que é Santa Mônica, ela rezou 36 anos. E as orações dela chegaram tanto ao céu que ela tinha pedido só um filho convertido. E ela recebeu um bispo, um doutor e um santo. Então, a mãe, quando reza, ela diz, né, que... deixa eu usar uma expressão legal para vocês. Que a lágrima de uma mãe não chega à terra antes de ter subido ao céu. Então, eu acho que isso é bonito para a gente aprender. Toda lágrima de mãe é recolhida. E Nossa Senhora de La Salete, na aparição, a lágrima dela que cai, cai no crucifixo. E toda vez que a lágrima cai no crucifixo, ela seca. Assim é conosco, quando nós colocamos os nossos filhos no coração de Deus e lembramos que a nossa salvação já foi garantida na cruz, com certeza o céu se abre, porque tudo que pedires em nome de Jesus, o Pai atenderá.
Eu lembro de uma história, uma vez minha filha me ligou e falou: mãe, eu tô precisando de tal coisa, era algo bem importante, ela disse: pede para Deus por mim. Eu falei: filha, pede você, né? Ele é meu pai e é seu também. Não, mãe, é que você é mãe. Ele vai te ouvir com um ouvido mais aberto. E eu acho que é isso, aquilo me emocionou bastante. E eu acho que é isso que acontece, né? Quando uma mãe se ajoelha, é aquilo que a gente fala. Uma mãe de joelhos, um filho de pé.
A gente fala muito isso. E a sua filha tem razão. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, nós temos que refletir. Por que que o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná teve a intercessão da mãe? Não é verdade?
É,
e se a gente pensar bem, ele não estava muito disposto, não, né? Ele falou: não chegou a minha hora, ela deu uma encarada nele, né? Imagina a cena, né? E eu sempre penso o seguinte, porque eu tenho uma vida muito agitada e muitas vezes as pessoas me ligam e a secretária fala: ela não pode atender. E a minha mãe sempre dizia para a secretária: fala com ela que é a mãe dela. E aí eu atendia, claro, parava a reunião, porque era minha mãe. Eu acho que quando a gente pede, e a gente pede com a intercessão de Nossa Senhora de La Salete, que é um dos nomes que nós damos à mãe de Jesus, não dá conta não, para ficar livre da mãe dele, ele resolve o nosso problema.
Com certeza. Agora fala pra gente, como começou, como surgiu o movimento Mães que Oram pelos Filhos?
Antes de responder, a fala da sua filha está ressoando aqui no meu coração. E eu queria deixar isso claro para as mães, porque mãe tem autoridade espiritual. E a autoridade espiritual ressoa diferente no céu. E a sua filha te recordou isso. E hoje, nesse programa, Nossa Senhora quer recordar às mães que não têm intercedido pelos seus filhos, que não percebem que a oração dela tem poder e que a oração dela pode trazer bens, não só materiais, mas também o céu para dentro da sua casa. Desculpa, mas ressoou agora.
Não, e a gente continua nesse assunto, porque aí eu me lembrei de uma outra coisa, que é por isso que a gente nunca deve, eu não diria amaldiçoar, não usaria essa palavra, mas a gente nunca pode maldizer qualquer coisa para um filho, exatamente por essa mesma questão. O poder da mãe é muito forte.
A palavra maldição quer dizer isso, maldito. Né? E aí a palavra tem poder. Na área da psicanálise a gente trabalha muito a questão do poder da palavra. Imagine no mundo espiritual. Isso é fato, que casa onde as pessoas xingam, onde as pessoas gritam, onde as pessoas blasfemam, normalmente é uma casa que não tem paz. Uma casa onde a mãe levanta dizendo, né? Eu assumo autoridade espiritual em nome de Jesus para essa casa vai ter paz, a minha família vai ter paz, os meus filhos vão seguir o caminho de Jesus. As palavras podem ser benditas, separada, ou malditas, e isso separado, juntas, significam maldições e bênçãos. E tem mãe que profetiza maldição para os filhos o tempo todo, mesmo sem perceber. Tipo, você é burro e não vai aprender. Aí, na psicologia, a gente fala, ah, o inconsciente escutou. Sim, o inconsciente escutou, é fato. Mas também o mundo espiritual escutou. E acaba se tornando uma verdade na vida daquele filho.
Então, você que é mãe e está nos ouvindo agora, sempre bendiga, né, o nome do seu filho, abençoe. No Nordeste, a gente tem um costume, eu, a minha família é do Nordeste, a gente tem um costume que para cá a gente não vê, que é pedir a bênção para o pai e para a mãe.
Eu sou mineira, nós também pedimos. E quando os meus filhos nasceram, eu não ligava muito de fazer isso, mas eu morava perto dos meus pais. E os meus pais cobravam muito, e eles aprenderam. E os netos, eu morro de rir, porque como eles não acostumam ouvir isso no meio ambiente deles, eu falo assim, Deus te abençoe. Eles falam para mim assim, Deus te abençoe, porque como eles não pedem bênção, eu falo, filho, Deus te abençoe. Aí eles falam comigo, Deus te abençoe, porque eles não estão acostumados a ouvir pedir a bênção.
Então, sempre abençoe o seu filho, mesmo que de longe. Hoje minha filha está longe, mas todos os dias quando eu acordo, eu faço uma oração para que Deus cuide dela, que eu não estou perto, mas ele com certeza está sempre perto, abençoando sempre os nossos filhos. Você que está nos ouvindo, você está aprendendo, né? Sempre abençoe o seu filho e faça coisas, tenha pensamentos bons, pensamentos limpos, né? Pensamentos bonitos.
Tem gente que diz assim, nossa, esse meu filho é uma praga. Não, esse meu filho é uma bênção. Até porque nós temos aprendido no movimento que as nossas dores são as nossas conversões. Quando a gente diz, né, escuta Jesus dizer, toma a sua cruz. Às vezes aquele filho é a sua cruz para que você e sua família se converta. Talvez seu filho não fosse assim, você não estaria de joelho no chão. Então, os filhos são uma bênção, independente do que eles estejam fazendo no momento.
Verdade. Então, vamos falar do movimento. Como surgiu o movimento Mães que Oram pelos Seus Filhos, pelos filhos?
Surgiu no coração da minha filha, que estava afastada da igreja. Ela teve 3 abortos e ela tinha um medo muito grande de perder os filhos que ela conseguiu após isso. E num dia, ela estava no aeroporto e recebe a notícia de uma criança que morreu numa festa infantil num centro de convenções de criança, né, num ambiente fechado, no aniversário do irmão mais novo. E isso impactou muito, mas trouxe para ela uma reflexão, que a gente não tem controle dos filhos, independente de onde eles estejam, e que só tinha uma coisa que cobria, a oração. E ela me chama para rezar, e eu, claro que eu topo, porque ela estava afastada. Depois ela conta para a melhor amiga, e a melhor amiga me liga e fala: tia, só não vai ficar sozinha com a Vanessa, nós vamos estar juntas. Convida as 5 melhores amigas. E aí eu falei: não, já que eu venho aqui, vão chamar mais alguém. E aí a gente não passou de 20 mães durante 3 anos e meio, de 2011 a 2014. Só que nesta época nós lançamos um livro que se chama Mães que Oram pelos Filhos, Tudo Pode Ser Mudado pela Força da Oração. Porque era o que nós vivemos naqueles 3 anos e meio. E aí as mães liam e abriam um grupo, liam e abriam um grupo. E eu comecei a não conseguir trabalhar mais, porque elas me ligavam como fazia. E a gente não tinha noção. Quando foi em outubro, o lançamento foi em maio, quando foi em outubro que lançam o livro, nós, foi uma loucura, porque o padre Fábio de Mello, que ia ser a atração, e teve um problema, e acabou que a gente teve que ficar conosco mesmo, ninguém nos conhecia como igreja, vieram pelo conhecimento profissional, e nós botamos mais de 2.000 pessoas lá. E aquilo impactou, e o Dunga profetizou que dali estava nascendo o movimento de mães que oram pelos filhos. O arcebispo estava conosco, que acompanhou desde a moção inicial, Dom Luiz Mancília Vilela, e pediu ao padre que me orientasse, porque eu não sabia nem o que era movimento. E aí começou o movimento Mães que Oram pelos Filhos, em 2014.
E hoje, 2023, como está o movimento?
Olha, a gente tem que sentar para rir, porque é tão de Deus que hoje nós temos mais de 3 mil grupos, estamos em todos os estados do Brasil, estamos em 8 países com grupos oficiais e 7 países que nós estamos começando, que a gente chama período do chamado. É que tem uma mãe que quer, nós estamos ensinando, e aí vai procurar um padre. É uma coisa de maluco, a verdade é essa. Eu sei que eu trabalhava 18 horas por dia e de um ano para cá eu consigo trabalhar pouquíssimo, porque a minha vida virou uma vida missionária.
Você é feliz com essa vida missionária?
Muito, eu sou plenamente feliz. E o mais bonito dessa missão, porque no início a minha pergunta era por que eu, né? Porque eu fui escolhida. Até porque a moção nasce no coração da minha filha e depois ela sai do grupo. E fica afastada, voltou este ano de 2023. Né? Ela ficou mais de 10 anos. Desde que começou o movimento, ela começou a perder a mãe dela e aí ela começou a ter ciúme. Mas eu vejo que a grande graça, e por isso eu sou muito agradecida, eu tenho evangelizado muito, mas a primeira evangelizada sou eu. Eu tive uma mudança radical. A primeira mudança foi no meu gênio, porque Deus me chamou, não foi por causa do movimento, foi porque ele queria salvar a minha alma. Eu era uma mulher com muitos conceitos feministas, uma mulher além do seu tempo, que vence na área executiva, com muitas características masculinas, porque para vencer no mundo eu tive muitas características masculinas, e hoje eu tenho resgatado a minha vocação de mulher, a minha vocação de mãe. Minha filha reclama que eu terceirizava muitas coisas porque eu tinha que trabalhar. E hoje eu tenho gastado, investido tempo na minha maternidade com elas e muito com a maternidade espiritual. Eu tenho resgatado a minha vocação de discípula de Jesus. Como eu era Marta, hoje eu tenho aprendido a ser Maria, a ficar aos pés e vivenciar mesmo toda essa mudança. e por fim levar esse Jesus que eu amo, essa alegria que eu tenho, que vem de dentro, vem do evangelho, para tantas pessoas, para que a gente possa tocar o coração e mudar o mundo, porque eu acredito que a mudança do mundo começa comigo.
Eu conversei com a iluminada Ângela Ábido, ela que é fundadora do movimento Mães que Oram pelos Filhos, ela que ora pelos seus filhos, pelos dela e pelos seus também. E ela é autora do prefácio do livro La Salete, a Bela Senhora que Intercede pelos Filhos. Ângela, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Núria, e que as mães possam ler o livro e aprender com Salete como conseguir as coisas do seu filho Jesus.
De advento, tempo em que esperamos com ansiosa alegria a vinda de Jesus Cristo, podemos refletir e aprender com Maria a entregar toda a nossa vida a Ele. Aprendamos com a Mãe de Deus a caminhar no silêncio e na pureza para que o nosso coração possa receber o verdadeiro amor do menino Jesus, que vem para dar sentido à nossa existência.
Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da Nova Parabólica Digital? Siga antenado. Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal. Ligue 0800-729-2404 e informe seu CPF.
Só em Deus minha alma está tranquila, porque dele vem a minha salvação. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza. Jamais serei abalado. Salmo 61.
Este mês, sua revista dá lugar a um presente cheio de fé, o calendário 2026 da Milícia da Imaculada. Cada página traz imagens que tocam a alma e reflexões que iluminam o coração. Que seu ano novo seja vivido na doce companhia de Jesus e Maria. Acesse miliciadaimaculada.org.br e saiba mais.
Revista.
Sintonize a TV Imaculada na Nova Parabólica. Digite 321 e desfrute da nossa programação. Para quem ainda usa a antiga, migre para a nova e tenha acesso ao nosso canal. É a evangelização ampliando seus horizontes.
Papa
Papa Leão XIV pede Natal com sobriedade, partilha e atenção aos mais vulneráveis. Em resposta a um psicólogo na revista Piazza San Pietro, o pontífice convida fiéis a evitar o consumismo, abrir espaço para pobres e pessoas solitárias e viver a caridade concreta.
O Papa responde nas páginas da revista Piazza San Pietro a um psicólogo que relata sua experiência ao lado de jovens e famílias em um momento de turbulência, medo, insegurança e solidão. O pontífice convida a viver o Natal como um tempo de sobriedade e caridade concreta e indica aos jovens o exemplo de St. John Henry Newman, que pode ajudar a combater a escuridão do niilismo e construir uma verdadeira civilização de paz. Andressa Colé.
A nova edição da revista Piazza San Pietro, dirigida pelo padre Enzo Fortunato, é dedicada ao Natal como tempo de escuta, acolhimento e cuidado. Uma edição especial à Noite Santa ao redor do mundo, ao Natal entre dom e consumo, sem nunca esquecer os pobres e o tema da paz, com Deus não quer guerra e violência. A capa da edição de dezembro é dedicada às crianças e ao pensamento do Papa Leão XIV para os mais pequenos, com o anúncio, em 19 de novembro, da segunda Jornada Mundial da Criança, programada para Roma, de 25 a 27 de setembro de 2026. A revista mensal abre com a carta ao Papa Leão, assinada por Antônio, psicólogo de 40 anos de Pagani, na província italiana de Salerno, e com a resposta, então, do pontífice em seu primeiro Natal como sucessor de Pedro. Antônio conta uma vida dedicada aos mais frágeis, inspirada por Santo Afonso Maria de Ligório e São Francisco. Ele compartilha com o Papa seu compromisso diário ao lado dos jovens e das famílias, entre perturbações, medos e uma busca exagerada por reconhecimento que muitas vezes mascara a insegurança e a solidão. Ele observa uma época em que errar é um crime e não conseguir é um fracasso total, mas também uma juventude sedenta por Deus, necessidade para quem acredita, esperança para quem não acredita. Nesse clima de cansaço generalizado, Antônio reconhece nos avós o elogio da imperfeição e lembra a todos o dom imensurável da nossa singularidade. Daí o seu pedido ao Papa por uma palavra que possa tocar o coração dos muitos jovens que ele traz consigo. Em sua resposta, o Papa Leão XIV aborda três temas centrais do Natal. Em primeiro lugar, ele lembra a importância do testemunho cristão como caminho para levar os jovens a encontrar Cristo. Um testemunho simples, autêntico, amadurecido na oração, na vida comunitária e na consciência de ser continuamente amado por Deus. Leão XIV convida, então, a viver o Natal como um tempo de sobriedade e caridade concreta. Evitemos as compras excessivas, escreve ele, que transformam os presentes em objetos de desejo em vez de sinais de beleza e esperança. E propõe um gesto capaz de devolver o sentido à festa. Convidemos para a ceia de Natal uma família pobre ou mesmo apenas uma pessoa sozinha. Para o pontífice, a pobreza material e existencial continua sendo uma urgência que não pode ser adiada, como também lembrado na exortação apostólica de Lexite. Por fim, o Papa Leão XIV indica aos jovens, à luz do exemplo de São John Henry Newman, recentemente proclamado doutor da Igreja, um mestre do diálogo e da educação, que afirma o Papa, pode ajudar a combater a escuridão do niilismo e a construir uma verdadeira civilização da paz. Leão XIV conclui assegurando suas orações por Antônio, encorajando-o a não desanimar em sua missão ao lado dos jovens e desejando um Feliz Natal a todos os leitores da revista Piazza San Pietro.
No editorial intitulado As Crianças Unem, Onde os Adultos Dividem, o padre Fortunato antecipa a Jornada Mundial da Criança, não apenas como uma festa, mas um apelo, um convite a cuidar como estilo pessoal e social. O cardeal Mauro Gambetti apresenta o aniversário de 400 anos da dedicação da Basílica de São Pedro, enquanto Frei Carlos Trovarelli, ministro-geral da Ordem dos Franciscanos Menores Conventuais, oferece uma leitura da exortação de Lex Tite, através da pobreza, manifestação da carne de Cristo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvanei José.
Natal deve levar quase 15 milhões de brasileiros à inadimplência. Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito estima que um em cada três consumidores que pretendem presentear este ano tem contas em atraso, sendo que, entre eles, 72% estão com o nome sujo.
O Natal já movimenta o comércio brasileiro. Considerada uma das datas mais importantes para os lojistas, o Natal deve movimentar este ano entre 53 e 85 bilhões de reais, de acordo com entidades do setor. Em um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, estima que um de cada três consumidores que pretendem presentear este ano tem contas em atraso, sendo que entre eles 72% estão com o nome sujo. Ainda de acordo com a pesquisa, pelo menos um quarto dos compradores deve gastar mais do que podem, especialmente os compradores mais jovens. E 9% pretendem deixar de pagar alguma conta para adquirir presentes. Pelas projeções, cerca de 14 milhões e 800 mil brasileiros vão ficar inadimplentes por causa das compras de fim de ano. As principais contas que deixarão de ser pagas para comprar presentes de Natal ou participar das festas de fim de ano são as de internet, as contas de água e luz, o financiamento da casa, a conta de telefone, a mensalidade escolar e a TV por assinatura, nesta ordem. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Unicef amplia oportunidades a jovens vulneráveis no Brasil. O projeto 1 milhão de oportunidades atinge mais de 1 milhão de jovens.
Em 5 anos, o projeto 1 milhão de oportunidades do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, conseguiu oferecer oportunidades profissionais para mais de 1 milhão e 200 mil jovens em situação de vulnerabilidade no Brasil. Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Unicef, ao todo foram cerca de 470 mil formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho e 820 mil vagas de aprendiz, estágio e emprego formal. O projeto funciona em parceria com o poder público, empresa e sociedade civil e os próprios jovens, gerando uma rede de oportunidades para jovens de 14 a 29 anos, divididos em 12 diferentes perfis sociais. Participam mais de 240 grandes empresas, governo federal, municípios da Amazônia Legal e do Semiárido, 8 centros urbanos e 95 organizações sociais. 7 estados já tiveram parcerias com a iniciativa. Gustavo Oliveira, oficial de educação do Unicef no Brasil, escreve quem são os beneficiados.
Jovens mães, jovens negros e pardos, jovens com deficiência LGBTQIAPN+, jovens de comunidades tradicionais, né, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, jovens egressos ou em cumprimento de medida socioeducativa, jovens moradores de periferia urbana, de zonas rurais, jovens de escolas públicas. Esses são aí preferencialmente os perfis que o Unicef atua dentro dessa iniciativa.
O projeto continua com suas ações no país até 2028, garante Gustavo Oliveira.
A iniciativa 1 milhão de oportunidades não termina com esse marco de mais de 1 milhão de oportunidades atingidas após 5 anos. Ela é uma iniciativa que faz parte da área de educação do Unicef no Brasil, está dentro do programa de país do Unicef até 2028, e ela vai seguir com o objetivo de continuar gerando essas oportunidades.
O Unicef aponta, no entanto, que os desafios da inclusão produtiva no Brasil ainda são muitos. No país, segundo a PNAD Contínua Educação de junho deste ano, quase 9 milhões de adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Obrigada por acompanhar a programação da Rede Imaculada de Comunicação e amanhã eu tô de volta.
A Igreja no Rádio.
Duas 2:40, horário de Brasília. É a Rádio Imaculada do Evangelho, sempre em primeiro lugar. Daqui a pouquinho, às 3 horas, rezaremos juntos o terço da Divina Misericórdia. E agora vamos ter também a participação de Dom Fernando Figueiredo, refletindo sobre a palavra de Deus aplicada no nosso dia a dia, no verdadeiro caminho de luz.
Bendita a graça do bom e misericordioso Deus. Senhor, vós sois minha luz, suplicante, trazer na alma, no meu espírito, no meu interior, o quê? As 5 chagas de Cristo, para que eu possa sentir o amor sem medida, que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por todos nós pecadores. As chagas de Cristo significam permanecer no corpo glorificado de Jesus, significa o amor, a caridade de Jesus. É isso que pedimos. As 5 chagas impressas no nosso coração, este amor, essa caridade do Senhor presente em nós, em você, meu irmão, em você, minha irmã. A nossa vida é renovada, torna-se uma vida em Deus, no Senhor Jesus. E por isso é que pedimos a Santo Antônio e a São Francisco que eles estendam suas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz onde há trevas, presença da compreensão onde há desconfiança, do amor onde há ódio e indiferença. Santo Antônio, São Francisco, rogai por nós e abençoai cada um de nós e de nossa família. A bênção de São Francisco, com a sua relíquia, nós pedimos. Pedimos também, vamos abençoar os animais, a bênção dos animais. Darei primeiramente a bênção dos animais, depois essa bênção pessoal para você. A bênção de São Francisco e a bênção de Santo Antônio. Primeiramente, a bênção dos animais. Louvado seja, Senhor, por todas as tuas criaturas, obras do teu amor. Que tua bênção, na intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre esses animais, a fim de que em nossa companhia nos recordem que tu, fazendo bem todas as coisas, tudo os fizeste para o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, e protege esses animais. Torna-os amigos de todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco, pois a bênção de Santo Antônio para você. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volta sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós. Santo Antônio, rogai. E a bênção de Santo Antônio, essa bênção de São Francisco, nós a temos. E a relíquia de São Francisco, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco, pregai, rogai por todos nós. Rogai por nós. Por aqueles que nos acompanham, e a bênção de Santo Antônio, a paz tem sido nossa. Todos os inimigos da salvação, inimigos da salvação, salvação atinge, compreende toda a nossa vida. Portanto, a paz tem sido nossa. Todos os inimigos, faz bem, portanto, os males, dizia Santo Antônio, os males físicos, psíquicos, espirituais, tudo que é mal, se afaste de nós. Afastem-se, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis a cruz do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ele, também no seu tempo, existia muita futilidade, muitas coisas da sociedade produzida na vida da igreja, introduzida. E ele, então, afastava e dava essa cruz individual na testa de cada um, como um serviço de Deus, e poder dar essa bênção para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não se alegre. Onde eu estiver, pode pedir que eu andarei. Dizendo como Santo Antônio: afastem-se de vós todos os males, trazem na sua testa todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, rogai por esta minha irmã, por este meu irmão. É a paz, é a vida de Deus. Bênção é presença atuante de Deus na nossa vida. E a cruz que é traçada na nossa testa. E a cruz é a cruz que nos é concedida pelo ministro, essa cruz redime, renova, nascemos para uma vida nova, e todos os males, quem não deseja que os males todos se afastem? Pois é, sejamos renovados, tenhamos vida nova, e esta libertação interior, libertação de todos, todos os males, é o teu desejo de coração. E por isso eu dou sempre essa bênção individual de Jesus, que é de Santo Antônio, com seis dias. Sexta-feira, portanto, um dia abençoado. Rezamos para os animais, rezamos para aqueles que sofrem, rezamos por todos. Nosso coração se abre para abençoar. Não se esqueça, não se esqueça. Às vezes eu fico uma hora após a missa abençoando. Não me cansa. Isso é dom precioso de Deus, que eu não posso negar às pessoas. Você tem direito a isso. Tem direito. Ninguém pode rejeitar, deixar, dizer não. É o que Santo Antônio, de Tcheva, ele dizia dos males que existiam. E ele, então, as coisas, a palavra dele era mundano, as coisas mundanas que existiam, nossa sociedade hoje está cheia disso, de coisinhas e coisonas, que fazemos após a missa e esquecemos do principal, que é a cruz de Jesus, a cruz do Senhor. Paz e bem.
fazer parte desta família de fé. Retorne e continue esta missão conosco. Ligue 11-4397-6500 e reative o seu cadastro.
No tempo do advento, somos convidados a viver com mais alegria, porque estamos próximos do cumprimento do que Deus nos prometeu. Os evangelhos desses dias nos preparam diariamente para o nascimento do menino Jesus. Que o nosso coração esteja pronto para recebê-lo e receber também a alegria do Natal. Que como Maria possamos amar e acolher o menino Jesus.
Exultem de alegria por causa de ti todos os que te procuram. Os que amam tua salvação digam para sempre: grande é o Senhor. Salmo 39.
Caríssimos milites, é com muita alegria que estou aqui.